Anvisa aprova a injeção para perda de peso. Estamos falando da substância semaglutida. Já tinha uso aqui no Brasil liberado para tratamento do diabetes tipo 2. Agora a indicação foi estendida para pacientes com sobrepeso e obesidade. Outras informações importantes. O aval da agência foi dado no fim do ano passado. Não deve ocorrer, neste momento, pedido de inclusão do fármaco no SUS. Então vamos entender mais, não é, sobre essa decisão da Anvisa. Nosso convidado, doutor Márcio Corrêa Mancini, que é chefe do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada pela atenção. Bom, eu começo pedindo uma explicação sua, doutor Márcio, sobre há quanto tempo é usada essa substância aqui no Brasil para diabetes. Os resultados foram positivos. Isso levou a agência a ampliar ou estender a indicação?
Não, é uma molécula, a semaglutida, é uma molécula que foi investigada, foi pesquisada em pacientes com diabetes, se mostrou bastante eficaz no controle da doença, e os pacientes, além de controlarem o diabetes, tiveram alguma perda de peso. Lembrando que o estudo em que a molécula foi conduzida nos pacientes com diabetes não tinha como objetivo a perda de peso. Então, o laboratório investigou também em pacientes sem diabetes com o objetivo de perda de peso, e ela se mostrou bastante eficaz. Não é uma questão de experiência clínica, mas é uma questão que já foi programado pelo investigador, pelo laboratório, que é um laboratório dinamarquês, a investigação inicialmente em diabetes, por isso que foi lançada primeiro, e depois em obesidade, existe alguma diferença na dosagem do fármaco, se mostrou eficaz em ambas as situações.
E como ela é, ou como ela era, no caso para tratamento de diabetes, ela é utilizada? É para quem tem diabetes tipo 2, é importante a gente falar, não é tipo 1. E como é que ela é aplicada? É uma injeção semanal? Como é que é? Só para a gente entender.
Exatamente. É uma substância de injeção subcutânea pelo próprio paciente. É um dispositivo de muito simples manuseio pelo paciente, em que ele mesmo pode fazer a injeção, e ela é uma vez por semana. Lembrando que havia não existe ainda, né? Uma substância, essa é a semaglutida, existe a liraglutida, que foi lançada 7 anos atrás e que a administração era diária. Então, a semaglutida passa a oferecer um conforto maior para o paciente, que em vez de ter que fazer essa injeção, que não é uma injeção dolorida nem complicada de fazer, mas de qualquer forma é uma rotina diária que o paciente teria que, claro, que seguir, e passa a ser semanal. Então, da mesma forma que para diabetes não é para tipo 1 e não é para tipo 2, na outra indicação, que é a indicação para sobrepeso com doenças ou obesidade, então não é simplesmente uma indicação para perda de peso, porque senão dá a impressão que qualquer pessoa que quer perder 2-3 quilos vai na farmácia comprar a injeção e começar a usar. É um tratamento para obesidade e eventualmente para pacientes que têm sobrepeso com outras doenças.
Ah, isso é importante.
Então não é simplesmente um emagrecedor, uma substância da moda ou algo como esses chás que são vendidos. É uma medicação aprovada na Europa, nos Estados Unidos, para pacientes com obesidade e sobrepeso com doenças, com prescrição médica.
É isso, tudo é muito importante enfatizar, não é? porque é para casos específicos mais graves, a gente pode dizer, né? Porque quando o senhor fala de sobrepeso com comorbidade já com outras doenças, e a obesidade, além do que também tem que ter prescrição, só estou repetindo que é para a gente enfatizar bem isso, não é para emagrecer, muito longe o objetivo central não é esse, então queria aproveitar para falar um pouco, doutor, da relação disso tudo, diabetes, o açúcar elevado, o sobrepeso que provoca outras doenças, a obesidade, pessoas que chegam à obesidade, até a obesidade mórbida, esses quadros de síndrome metabólica que infelizmente tem crescido o número de casos. Então é um conjunto de fatores, quer dizer, é um quadro bem mais complicado do que simplesmente perda de peso.
Sim, acho que antes de mais nada explicar que síndrome metabólica parece um nome muito complicado, mas são pessoas que têm, além de aumento da gordura abdominal principalmente, né, mas a maioria tem obesidade também, e tem outros fatores como pressão alta, alteração da glicose ou alteração do colesterol. Isso é síndrome metabólica, não é nenhuma doença do outro mundo, mas é algo muito comum. A gente conhece muitas pessoas, eu tomo um remédio para pressão, um remédio para colesterol, tem síndrome metabólica se tiver um pouco acima do peso. Então, o diabetes, a mesma coisa. Então, existe hoje uma série de medicações para tratamento de diabetes. É importante, no diabetes tipo 2, o médico privilegiar remédios que levam à perda de peso. Não é só a semaglutida. Existem aí algumas medicações que são neutras em relação ao peso e ou que levam a uma redução do peso, porque só a redução do peso já vai levar à melhora do diabetes. Por que que eu digo isso? Porque existem outras medicações que podem fazer o diabetes controlar, mas que podem privilegiar o ganho de peso do paciente. Então ele controla a glicose, mas ganha peso e piora os outros fatores. Quando ele vai ver, ele está tomando mais remédio para pressão, mais remédio para colesterol, está tendo problema de artrose ou de apneia, outras consequências da obesidade. Então é muito importante ver o paciente como um todo. Quando a gente tem um remédio que controla o peso e também controla o diabetes, é muito, muito útil no tratamento das duas doenças.
A orientação da Anvisa é para que esse uso se dê em pacientes com mais de 30 de IMC, que é aquele índice de massa corpórea, né? Ou corporal, enfim, perdoe-me se eu não...
Os dois estão corretos.
Os dois estão corretos, doutor. Então, então é uma indicação muito, muito direta e objetiva. Imagino que não seja um medicamento de fácil acesso, aí eu me refiro a valor, não é valor. Mas, enfim, há casos em que isso é extremamente necessário. Então, a gente está falando de casos muito específicos, né? É importante, mais uma vez, destacar isso.
Sim, então, índice de massa corporal maior do que 30 seria obesidade.
Obesidade.
Entre 25 e 30 seria sobrepeso. Então, se o sobrepeso estiver associado a doenças como, por exemplo, diabetes ou pressão alta, estaria justificado prescrever um paciente com sobrepeso. A recomendação é assim, é o não uso estético simplesmente para perder 2 ou 3 quilos, porque aí outras medidas podem ser tão eficazes quanto. Mas você tocou num ponto importante, que é a questão do custo do medicamento. Então, ainda é um medicamento de um custo bastante elevado, que na prática, embora seja uma grande novidade, vai estar disponível para uma parcela muito pequena da população, que pode pagar aí entre... O preço não foi ainda estabelecido pelos órgãos reguladores, mas provavelmente vai ficar entre R$1.000 e R$2.000 por mês o custo desse tratamento, que é um custo bastante elevado.
Sem dúvida.
E ainda, às vezes se fala assim, não se fala em aprovação pelo SUS, quer dizer, a obesidade atinge 30 milhões ou mais de brasileiros. Então, você imagina o impacto orçamentário de aprovar uma medicação com um custo tão alto no SUS, para tratamento de 30 milhões de brasileiros com obesidade. Se a gente falar em sobrepeso, é 65% da população.
Tudo isso, doutor?
Sim, sobrepeso. Nossa. É 2/3 praticamente dos brasileiros adultos têm sobrepeso. Então a ideia é que exista no futuro, que consiga se aprovar um tratamento medicamentoso no SUS, provavelmente um tratamento de um custo mais baixo. E até um tratamento mais simples de ser administrado por um grande número de pessoas, né? Um tratamento por via oral.
Fato é que é um problema de saúde pública, né? Pelos números que o senhor deu aí.
Sim, é um problema de saúde pública. E lembrar, assim, que o único tratamento disponível no SUS, lembrando que quem tem obesidade mesmo não responde bem a medidas não farmacológicas, e aí eu estou falando de aconselhamento nutricional, de atividade física, não é algo simples para a gente falar do ponto de vista de uma população que às vezes sai às 5 da manhã de casa e volta à noite para cuidar da casa, ainda fazer jantar. Então, assim, essa questão, assim, vá para academia, isso é disponível também para, talvez, para a mesma parcela da população que pode comprar a semaglutida para obesidade. Então, assim, é importante ter uma opção de tratamento farmacológico no SUS, porque o único tratamento disponível no SUS atualmente é cirurgia bariátrica. Então, a gente tem aquilo que, na prática, para quem tem a doença obesidade não funciona bem, que é dieta e atividade física, aconselhamento e até outros tratamentos pouco eficazes no SUS, e o outro extremo, que é para o paciente que já tem uma obesidade muito grave, com listas de espera muito grandes para operar, que às vezes demora anos para o paciente conseguir a cirurgia, que é a cirurgia bariátrica. Então precisa ter um meio termo, porque a prevenção não está existindo. A cada novo levantamento, a gente vê que a obesidade vem crescendo no Brasil, os números cada vez mais se aproximam dos números norte-americanos.
É muito ruim.
E precisa de uma opção farmacológica para o tratamento no SUS também.
Tá aí, portanto, né? E segundo dados do próprio Ministério da Saúde, uma a cada 5 pessoas tem obesidade, taxa em crescimento, o Ministério confirma. E é claro que a gente não quer chegar a essa situação, às vezes nem pode, né? Chegar a essa situação, porque às vezes não tem condições de ter acesso a tratamento. Vamos evitar isso tudo, fazer aquele controle básico, aquele exame de sangue, que traz informações importantes sobre açúcar, né? Colesterol, isso tudo no sentido de prevenir estas doenças todas, né? Isso é importante a gente lembrar sempre, de que é possível, muitas dessas doenças têm prevenção. Dr. Márcio Corrêa Mancini, chefe do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente, nos esclarecendo sobre o assunto. E muito obrigada, viu, doutor?
Obrigada a você, Roxane. Um abraço para você, para os ouvintes. É um prazer falar na Rádio USP novamente.